Vamos começar daqui solto. Boa tarde aos ouvintes, um prazer, estamos mais uma vez aqui neste ciclo do ABC da vida. Hoje nós vamos já falar da letra X, Xeretar. Graças a Deus, estamos quase terminando o segundo ciclo do ABC da vida, indo sempre pelo abecedário. Todas as aulas podem ser seguidas sem problema. Quem não pode assistir ao live que nós estamos tendo, porque o live passa tanto no Facebook, como na verdade no YouTube e no Instagram, mas se alguém não pode assistir, ele poderá pegar depois todas as aulas, elas estão gravadas, áudio no Spotify, em vídeo, pode assisti-las no YouTube. Elas estão todas lá, os dois ciclos do ABC da vida. E lembramos a todos que semana que vem terminaremos na segunda-feira com a letra Z, Zoologia. Zoologia. Sempre nós estamos aqui na segunda e na quinta-feira às 17 horas. Porém, na semana que vem, na quinta, não haverá aula, porque é o jejum do Nove da Av, que lembra a destruição do primeiro e segundo templo. Então é um dia, na verdade, de introspecção, é um dia de jejum. E assim diante, na quinta, excepcionalmente, não haverá aula. Mas depois, uma semana depois, iniciaremos nossas aulas de novo com diferentes tópicos. E já estamos anunciando uma aula, um curso de 24 aulas de história do povo de Israel. A história desconhecida do povo judeu. Nós vamos falar desde a conquista de Israel por Josué até a queda de Jerusalém por Tito. Então são 1.350 anos de história judaica. Faremos isso em 24 aulas, se Deus quiser. E começaremos na quinta-feira, 6 de agosto, se Deus quiser. Voltamos então hoje à letra X, cher retard. É bom um pouco definir o que significa cher retard. É uma palavra que muita gente conhece, mas é bom deixar claro, porque é uma palavra pejorativa, que cher retard não é uma coisa bonita. A explicação simples de quem cher retard é intrometer-se, investigar a pessoa que é, na verdade, intervir na vida do outro, saber o que ele faz. E isso de uma forma muito indiscreta, inconveniente, de uma forma invasiva, saber o que acontece com o outro na casa dele, na vida particular dele. Isto é cher retard. Procurar, fuçar, talvez que cher retard deve vir da palavra cheirar. Ele quer cheirar informações não pertinentes a ele. Então ele importuna a pessoa e ele quer saber da vida do outro coisas que são absolutamente privativas, segredas. E o que ele faz? Este homem, ele acaba divulgando. Então, ele quer saber e ainda divulgar. Ele intermedia fofocas. Existe também uma outra palavra, me parece em português, bisbilhotar. De qualquer jeito, cher retard é algo pejorativo, algo feio, algo negativo. E hoje, mais do que nunca, nós temos que falar a respeito, porque antigamente, quando você queria uma informação sobre alguém, alguém que vai fazer uma futura sociedade com alguém. Ofereceram para ele um sócio nos negócios. Ou alguém vem trabalhar um novo funcionário. Ou um rapaz que conheceu uma moça eventualmente para um compromisso mais sério. O que seja. O que se fazia? Se conversava com os amigos que conhecem, amigos comuns, tiram uma informação bem de forma discreta, conhecidos, clientes que já trabalham com esta firma, foram satisfeitos, não foram satisfeitos com esse sócio. Hoje em dia, nós sabemos que está tudo na net. Está tudo nas redes, na internet, nas mídias sociais, nos blogs. Então, quem quer, ele está, na verdade, com uma informação da vida particular do outro, tudo. Tudo, tudo. Todos os dados privados do outro, dá para saber se alguém fuçar e procurar, e ainda mais com engenharia cibernética, pode saber da vida do próximo. O que ele veste, o que ele gosta, com quem ele anda, quem ele sai, o que ele bebe à noite, onde que ele faz, o que ele trabalha, com quem ele trabalha, o que ele faz, quais são os comentários, quais são os likes dele, que roupa ele veste. Tudo dá para saber, não tem mais privacidade. É a pessoa que quer fuçar e quer xeretar, ele pode, na verdade, chegar a muitas e muitas informações. E para certas pessoas, isso pode dar um poder, ele sabe da vida do outro o que acontece. Mas, ao mesmo tempo, obviamente, isto pode prejudicar muito você saber o que acontece com a vida particular dele. Xeretar, isto pode ser um prejuízo enorme. É óbvio que deve ter várias proibições incluídas nisto. É aqui que entra o judaísmo. Aqui que entra a visão da Torá, que é muito interessante para nós, ver como a Torá se preocupa com essas coisas, bem antes que estas tecnologias hoje modernas nos dão acesso a tanta informação. Já na Torá nós temos palavras a respeito de xeretar, de fuçar e de bisbilhotar. Porque a pessoa que xereta, ele não só quer a informação, ele gosta de passar para frente também. E nós temos uma proibição torânica da própria Torá, da Bíblia judaica, no livro do Levítico. Na porção de Kedoshim diz a Torá, Lo telech rachil be'amecha. Não anda entre o povo como um mexeriqueiro, que está levando informações do outro aqui e lá. E os nossos sábios dizem, o que significa o rachil? Não seja um rachil ou ragil. Dizem os nossos sábios, o comentarista mais clássico da Torá, o Rashi, é a pessoa que gosta de andar na casa do outro, olhar alguma coisa errada ou que ele acha errada, ver e depois ir e contar isto no mercado. Um mexeriqueiro, uma pessoa que vai, ele é na verdade um mascate, mas um mascate que vai de casa em casa, ele vende mercadoria, ele vende fofocas, ele conta fofocas, ele conta coisas ruins do outro, etc., que pode causar muitos problemas. Isto se chama a proibição em hebraico de rechilut. Rechilut significa literalmente um espião, quase. Assim diz Rashi, ele está espiando. A mesma palavra de meragel, ragil, rachil, é a mesma palavra que se usa para os espiões que Moisés mandou para explorar a terra de Israel. Ou a palavra que disse José quando ele encontrou seus 11 irmãos, vocês vieram espiar aqui a terra do Egito. Então, esta pessoa gosta de fuçar e de se intrometer e conhecer para poder depois divulgar. E o rei Salomão, o mais sábio dos homens, já nos alerta para esta atitude. Ele fala, se cuida, tem coisas que são segredos, que pertencem à vida particular da pessoa. Isso não pode ser revelado. Revelar um segredo no judaísmo é uma coisa grave. Fora a proibição de Rechilot, algo que pertence ao outro não pode ser revelado. Olha bem que diz o rei Salomão nos Provérbios, no capítulo 20, no versículo 19, diz o rei Salomão o seguinte: Golé sod holech rachil. Aquele que anda como mexeriqueiro, ele revela segredos. O le fotes fatav lotitarev. Então não se mistura com aquele que tem os lábios muito mole, muito. Fala demais. Se cuida. Este é um conselho do rei Salomão. Cada frase que o rei Salomão escreve nos provérbios, a gente sabe que é uma lição de vida. Então fala, se cuida. Aqueles que estão mexeriqueiros, aqueles lá, eles vão contando segredos. Acabam falando segredos do outro. Isso é gravíssimo. Porque o rei Salomão escreve no outro capítulo: Sod acher altegal. Não revela o segredo do outro. Isso é proibido. Você quer discutir uma discórdia que você teve com um amigo? Ótimo. Mas não ventila os segredos do outro? Isto é uma grave proibição. E esta proibição ela existe, na verdade, da forma da Torá. É bom lembrar, não é uma proibição rabínica. A própria Torá nos diz, quando uma pessoa vai e vê alguma coisa errada, depois vai contando, rechilut, como nós falamos, isto pode levar até a morte de inocentes. Não é à toa que esta proibição de mexericar e de xeretar está escrita na Torá ao lado de um versículo que diz: não fica impassível quando o sangue de teu irmão está sendo derramado. Bem ao lado. Por quê? Porque quando uma pessoa xereta, espia e vai e conta no mercado, isto causa ódio, e isto ódio, Deus nos livre, seu ódio pode levar a coisas terríveis. O pior exemplo que nós temos nisto é um exemplo bíblico. Um exemplo de um senhor que se chama Doeg. Doeg ou Edomita. Doeg era um conselheiro do rei Saul. E nós sabemos que entre o rei Saul e o rei David, ainda não empossado, havia nos últimos anos de Saul uma competição. E uma inveja. E o rei Saul sofria de vários problemas de nostalgia e de melancolia. E o que, que aconteceu? David se sentia perseguido, ele foi, fugiu, ele chegou numa cidade que se chamava Nov. Naquela cidade havia muitos sacerdotes, era uma cidade de Kohanim. Como David estava com fome e sem armas, ele foi pedir, lá se encontrava o santuário em Nov. Por isso que tinha tantos sacerdotes nesta cidade. Ele foi pedir ao Cohen, que estava lá, o sumo sacerdote, se chamava Elimelech, desculpa, se chamava Ahimelech. Ele foi pedir para Ahimelech, por favor, alguma coisa para comer. Ahimelech deu um pouco de pão para ele, e tendo piedade de David, deu para ele uma espada. A espada de Golias, aquela espada daquele gigante que David acabou com ele, estava lá preservada dentro do santuário, no Mishkan. Então Ahimelech deu a espada de Golias para David. Doeg ficou sabendo disto, contou para Saul. Sabendo que Saul não gosta já de David e está com problemas, Saul ficou furioso, entrou num momento realmente de ira e de raiva grande, mandou matar os habitantes de Nof. Muitos sacerdotes inocentes morreram por causa de um lachonará, uma maledicência. Mas uma maledicência. Você sabe que você irrita, você provoca, você coloca mais gasolina na fogueira para, na verdade, aumentar o ódio. Então, Doeg Adami, que fez um ato de rechilu, de mexericagem, foi lá, olhou, escutou, foi e contou. E o que, que aconteceu? Infelizmente, a cidade de Kohanim de Nov sofreu, na verdade, um massacre. foi uma coisa terrível. Então, meus amigos, esta proibição é grave, e mesmo que você sabe que não vai prejudicar ninguém, não pode contar, tem certas coisas, não se conta, não estou falando de segredos, estou falando mesmo entre nós, coisas que merecem uma confidencialidade. Vamos pegar um exemplo. Nós temos uma alahá no Shulchan Aruch. Se um tribunal julgou uma pessoa, fulano falou que deve dinheiro, que o outro ciclano lhe deve dinheiro. E o outro ciclano fala que não deve dinheiro. Ciclano fala que não deve, fulano fala que deve. Ok, vieram na frente do tribunal rabínico. Julgaram o assunto, dois juízes estavam falando que ele é culpado, que realmente tem que devolver o dinheiro, e um falou que ele é inocente. A lei judaica diz que este juiz que falou inocente, como ele é a minoria, e nós julgamos de acordo com a maioria dos juízes, quando vai sair o veredito que ele é culpado e que tem que devolver o dinheiro, é proibido ao juiz que estava inocentando sair lá fora e falar, eu estava inocentando você, são os outros dois que falaram que você é culpado. Proibido. É verdade o que ele está falando, absoluta verdade, e não vai mudar nada. Não vai ter mais prejuízo ou menos prejuízo. Já o veredito saiu, já está feito. Proibido. Sim, certas coisas não se fala. É uma questão, na verdade, de segredo. Você não conta a vida de um para o outro, não funciona. Então, proibido trazer e levar e trazer, como se diz. Leva e traz, como se diz. Proibido. E mesmo que seja verdade total. Falou, fulano falou, falou contra você, sabe o que ele falou aquele de você, sabe o que ele pensou, mesmo se é verdade, também proibido. Por quê? Porque tudo isto, na verdade, causa mágoas e pode causar prejuízos enormes. Mesmo que você ache que o outro que falou tem razão, não se passa este tipo de informação negativa que pode irritar. O outro falou mal, não se passa um para o outro. Você foi buscar uma informação para poder depois levar como mascate, leva mercadoria, você leva, na verdade, maldade. Isto é proibido, totalmente proibido. Mesmo se a pessoa está fazendo sem nenhuma vontade de causar ódio, mas ele contou algo que não deveria contar, proibido. Exemplo disto. Nós todos sabemos que Rabbi Shimon Bar Yochai, o grande sábio judeu, aquele que é autor do livro de base da Kabbalah judaica, o Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, o grande cabalista do século II, ele uma vez falou na sinagoga, na casa de estudo, falou alguma coisa que fez uma crítica aos romanos. Os romanos eram cruéis e fizeram muitos decretos contra os judeus. Ele falou alguma palavra dura, nada de grave, e falou que eles fazem pontes e viadutos pelo próprio interesse. Um outro sábio estava lá, chamava Rabbi Yehuda Ben Gerim. Rabbi Yehuda Ben Gerim estava lá, escutou, contou para a família dele. O outro contou, chegou às ouvidas de Roma e foram colocando a cabeça de Rabbi Shimon Bar Yochai a preço. Teve que fugir, se refugiou numa gruta, 13 anos, como nós sabemos toda a história. Por quê? Porque Rabbi Yehuda Ben Gerim contou com certeza, sem nenhuma mala intenção, mas contou o que não se deve contar. Não tudo se conta. Certas coisas a gente deixa elas calando. O barulho não é bom em certas coisas. Então houve um erro. Mesmo que foi com boas intenções, mas falou mal indiretamente. Chegou onde não deve chegar. Rabbi Shimon Bar Yochai teve que sofrer por causa disso. Graças a Deus, revelaram para ele os segredos da Kabbalah, do Zohar, esse livro muito sagrado. Então, nós no judaísmo, a gente sabe muito quanto que é importante manter um segredo do outro, ou segredo próprio, mesmo segredo próprio, se cuida. Você revelou, você pensa que não vai, em pouco tempo já está na praça. Olha bem o que fala os nossos sábios no Pirkei Avot. Pirkei Avot é a ética dos pais. Na ética dos pais, consta lá, no capítulo 2, Al tomar davar shei efshar lishmoa, shesofo lishma. Não pensa que você contou só para um ou dois, esse segredo vai ficar bem guardado, ninguém vai saber nunca. Não. As coisas se espalham muito mais rápido do que você pensa. Como dizem os nossos sábios, as paredes têm, na verdade, orelhas. Escutam. Hoje todo mundo usa esta palavra, mas ela consta no Talmud. A palavra consta no Talmud. Alta suar benactalim. Não fala frente às paredes, que osnaim lakotel, o kotel tem ouvidas. Então, todas as coisas, na verdade, ou como o rei Salomão escreve no Eclesiastes, até o passarinho pode levar, na verdade, o boato a algum lugar. A pessoa tem que se cuidar, saber que as coisas não vão para frente. Então, não se mantém um segredo tão rapidamente. Um grande sábio nosso chamado o Rashbats. O Rashbats escreve, e se o teu coração é pequeno e não sabe guardar um segredo, imagina do teu amigo. O coração está menor ainda e vai sair mais rápido do que você pensa. O exemplo que dizem para isto é um cantil. Se você tem um cantil cheio de ar, enquanto que o cantil está fechado, o ar está lá dentro, o segredo está mantido. Mas um pequeno buraco, um pequeno furo, furo pequenininho, e todo o ar se vai. O segredo está na praça pública. A gente sabe isso. Por isso que o Talmud diz, quando três pessoas já sabem algo, é público. É público. Não é mais, na verdade, segredo, não é mais. Três pessoas já conhecem, se chama público. Interessante que a gente vê, nós temos uma história muito bonita no Talmud, de um grande sábio que excelava no assunto de não contar segredos, se cuidar do que ele falava, mesmo forçado. A história é triste em si, mas ela mostra, na verdade, a dignidade deste sábio. Nós tivemos um governante muito cruel que se chamava Herodes. Este Herodes, infelizmente, se afastou do judaísmo, entrou na casa do Hasmonaim, um comportamento muito cruel, acabou matando muitos sábios. Mas ele conservou um sábio lhe deixou para se aconselhar com ele. Se chamava Rabi Yuda ben Bava. Este Rabi Yuda, desculpa, Rabi Bava ben Buta, desculpa. Rabi Bava ben Buta, ele manteve como conselheiro. Mas, que ele fez? Furou os olhos dele. Então, o homem se tornou cego. Deus nos olha a crueldade do homem. Furou os olhos dele para ele não poder chegar e se aconselhava com ele. Um belo dia, este Herodes, que era um homem cruelíssimo, se disfarçou, chegou na frente de Rabi Bava ben Buta, como se fosse uma outra pessoa, com outra voz e tudo, e começou a falar mal de Herodes, para testar o que ele vai fazer. Começou a falar mal dele. Este Herodes não presta, por que você não xinga ele? Rabi Bava ben Buta não se xinga, governantes. Não, mas um homem que não escuta nada, faz coisas erradas. Ele auge a autoridade. Não, mas você deveria saber que ele matou muita gente, não é bom? Não, ele tentou, pressionou ele, falou, xinga ele. Não se faz uma coisa dessa. No fim, não conseguiu. Mesmo o homem cego não conseguiu obrigá-lo. Ele não quis falar ao que não deve falar. Ele tentou tirar ele, até que Herodes se arrependeu e falou, poxa, que sábio este homem. Ele não fala uma palavra mais do que não deve, mesmo quando ele está pressionado. Ele não falou. Se eu sabia que os sábios eram tão grandes, não teria matado eles. Matou muitos sábios. Quer dizer, um sábio, ele sabe que ele é discreto. Poucas palavras. Poucas palavras e com certeza não segredos do outro. Saber um segredo do outro tem que mantê-lo fechado com sete chaves. Isso se chama a grande virtude de Baal Sod. Baal Sod significa aquele que é capaz de manter o segredo que alguém lhe contou. E não conta para ninguém. Para ninguém. Nós temos uma outra história chocante no Talmud. Um aluno que frequentou uma escola talmúdica, e um amigo, um colega, contou para ele um segredo. 22 anos passaram. 22 anos, já estavam no Beit Midrash, já estavam na casa de estudo adultos. Ele achou 22 anos passou. Já pode falar, como tá? Já tem uma anistia. Falou. Quando o mestre Rabi Ami soube disto, falou, você revela o segredo do outro. 22 anos depois, expulsou ele da escola talmúdica. Não tem tempo. A maioria dos pecados, hoje em dia, a gente sabe que tem, na verdade, após certos anos, a coisa caduca. Mesmo nos castigos governamentais, a gente sabe que caduca as coisas, os anos vão passando, e etc. Porém, neste assunto de falar um segredo, não tem. O judaísmo proíbe falar um segredo em qualquer tempo, pode passar anos, é confidencial. A gente vê quanto que é difícil, mesmo governos hoje em dia, que tentam manter certas informações confidenciais, não conseguem, acaba tendo, na verdade, vazamentos aqui e lá e sai publicamente. Porém, no judaísmo, nós se cuidamos muito não revelar o segredo. Não somente não fuçar, não somente não colocar o nariz onde que não deve, que isso é feio. Nos lembra um pouco o animal, o tatu, que em qualquer lugar que ele pode, ele enfia o nariz. Ou aquele cão pedigueiro que cheira em qualquer vai chegando. Isto é proibido totalmente xeretar. Mas não só xeretar. Mesmo se você sabe algo do outro, que ele te contou eventualmente, ou você descobriu, você escutou, não se fala disto para outros. Isto é um segredo, é muito importante. No judaísmo, tudo é confidencial. Até que alguém te fala, pode falar, tudo é confidencial. Ao contrário, não está falando. Não precisa falar que é confidencial. Que alguém te contou algo, é para você que te contou, não é para o público, não é para o mercado. A grande prova disto que nós temos é, na verdade, nas palavras da Torá. Presta atenção. Várias vezes vocês vão encontrar na Torá, dezenas, talvez centenas de vezes, está escrito, Vayadaber Hashem el Moshe lemo. E Deus falou para Moisés para dizer. Então Deus falou já para Moisés para dizer, está certo? O que ele falou para ele? Para dizer que ele tem que falar para alguém. Mesmo assim, logo depois está escrito, Daber el Bene Israel, fala para Moisés. Mas por que te repetir? Se Deus falou para Moisés, lemo, para dizer, é para dizer para alguém. Por que a Torá tem que repetir? Fala a propos de Israel. Porque a gente tem que saber, enquanto que não vem alguém te falar, pode falar para os outros, não se fala. Não se fala. Quanto menos se fala da vida do outro, isso se chama alguém que traz, que leva. Ele, na verdade, é simplesmente um mascate. É um rolê rachil, é rechilut, levar de um para o outro. Coisa feia. E hoje em dia, o assunto é mais perigoso do que nunca. Por quê? Por causa da força da internet, por causa da força das mídias sociais. Então, antigamente, uma pessoa temente a Deus, que sabe da Torá, das várias proibições já milenares que o judaísmo se preocupou com isto realmente muitos anos atrás, sabia que ele tem que se cuidar, ser discreto, não fuçar, não levar. Mas hoje em dia a pergunta é como fica com a internet? Você tem tanta informação do outro, inacreditável. Você hoje pode saber tudo o que acontece com a vida do outro. A única diferença é que, infelizmente, o prejuízo é muito maior, porque pela internet se viraliza, ou mesmo sem viralizar, tanta gente pode saber da vida do outro, tem que se cuidar muito. Então, os nossos sábios nos dizem, isso é muito importante saber, a proibição não é somente... Na verdade, você levar o segredo do outro para uma multidão. A proibição é olhar, é espiar, é fuçar. Lá já tem uma proibição. Tem, ou a espionagem particular hoje se tornou uma espionagem cibernética. Nos lembra um pouco deste sujeito que se chama o Snowden, Edward Snowden, que trabalhava, na verdade, era um expert em computador e puxou, na verdade, da Agência Nacional de Segurança Americana informações sobre centenas de milhões de pessoas, informações confidenciais. Hoje se chama isto, na verdade, espionagem cibernética. É óbvio que, na verdade, o judaísmo se preocupa com isso. Eu não estou falando quando uma pessoa está pregando informação do outro, ou fazendo um Google search, ou no Facebook. Mas existem pessoas que, na verdade, se colocam nisto para poder entrar nas informações particulares. É possível. E não precisa nem ser um grande engenheiro que vai entrar no IP do outro, e no Google Analytics, tentar entender e colocar o mosaico junto, não. Infelizmente, tem tanta informação hoje. Isso já é você procurar na vida do outro. Colocar teu nariz onde que não teve. Isso se chama se intrometer. E isto é gravíssimo. Isto é gravíssimo. Isto é uma invasão da privacidade do outro. Invasão da privacidade do outro. É proibido, é gravíssimo. Uma das proibições que nós temos no judaísmo é você ler uma correspondência do outro. O famoso Herem Anatema de Rabbi Gershom Meor Hagolá do século XI. Proibido alguém olhar a correspondência que alguém mandou para o outro. Você abrir uma carta e ver. Qual a diferença entre você abrir uma carta antigamente e hoje abrir e procurar na internet, googlear e procurar e fuçar, etc., até você saber informações particulares outro WhatsApp, ou que seja, é proibido. Você está entrando na vida do outro, nas atividades do outro. Da mesma forma, no judaísmo, nós temos uma grave proibição de uma pessoa olhar o que acontece na vida do vizinho. Se chama em hebraico Hezek Reiyah, dentro do Shulchan Aruch, o Rama fala claramente, isto pode levar um caso na justiça civil. Alguém que fica espiando, olhando, tem leis judaicas, quanto que tem que ser a parede, quanto que tem que ser a divisão entre as casas, um no outro, na casa do outro. O que é isto? Como que o senhor que está olhando, sabendo o que ele faz, o que ele não faz, o que ele planta, o que ele não planta? Se chama em hebraico Hezek Reiyah, o prejuízo visual, que para isto pode haver um julgamento com indenização pela lei judaica. Aliás, qual foi o grande louvor que falou o famoso feiticeiro Balaam, quando em cima da montanha ele olhou, ele viu o acampamento judaico. Ele viu este acampamento e ele falou a famosa frase que a gente usa muitas vezes nas nossas preces, nas nossas orações, nos nossos louvores, Matovu ohalecha yad. Quanto estão bonitas as tuas tendas, Jacó. Mishkenotecha, Israel. Tuas moradias, povo de Israel, estão lindas. O que ele viu tão lindo? O que ele viu? Eram tendas. Era um acampamento com tendas. Não eram moradias, não eram apartamentos, não eram casinhas. O que ele viu tão especial? Dizem os nossos sábios, ele viu uma coisa que impressionou ele muito. O que ele viu? Ele viu que as tendas nunca têm uma que te aporta na frente. Se a porta está aqui, a outra tenda vai ser na lateral. Jamais uma porta está na frente, para não ver o que acontece na casa do outro. Não ser indiscreto, não xerretar e fuçar o que está acontecendo na vida do outro. Esta intromissão, esta invasão de privacidade é proibida. E o Balaam, que era um feiticeiro, que tinha um homem imoral, como a gente sabe, já começou com... conversamos a respeito, ficou impressionado. Um povo, 3 milhões de pessoas, não tem uma tenda que uma porta esteja frente à outra. Dizem que, na verdade, alguém, um aluno, chegou para a casa do Magid de Mezritch, o famoso grande Magid de Mezritch, sucessor do Baal Shem Tov. O Magid não estava, o aluno entrou, sentou lá, ficou um pouco no pátio. Quando o Magui de Mezrich voltou, o aluno comentou assim, por acaso, que ele viu que o vizinho faz coisas feias. Um vizinho faz coisas abomináveis, muito feias, indecentes. O Magui falou, poxa, eu moro aqui 20 anos, nem sabia, nunca olhei. O que fez? Este aluno deve ser que subiu uma cadeira, viu algumas coisas que não deve. O Magui falou, eu estou morando 20 anos, depende de cada um o que, é que ele olha. Nunca olhei, nunca me interessei, nunca escutei, não quero saber. Então, isto é judaico. Então, nós temos aqui várias proibições, se a gente pensa bem, mesmo na internet. Eu volto a falar, não estamos falando a uma pesquisa de rotina, como a pessoa faz no Google, no Facebook, coisas normais. Mas quando a pessoa está usando, vamos dizer, ferramentas sofisticadas e poderosas para poder passar a fronteira entre o privativo, e entrar lá dentro e saber o que ele faz, e como que ele age, com quem ele age, com quem ele interage, com quem ele fala, com quem ele não fala, neste momento não há dúvida que ele entra nas proibições de rechilut, xeretar, de espiar, de rezecreiar, que ele está, na verdade, olhando a espionagem visual do vizinho, a proibição de ler cartas do outro, gravíssimas proibições do judaísmo. Porém, esta palestra não seria, vamos dizer, inteira e perfeita, ou perfeita não é, porque nós não somos perfeitos, estamos apenas transmitindo, na verdade, o conhecimento judaico, mas ela seria completa se eu não enumerar algumas exceções. E isto é importante saber que tem exceções à lei. Tem certos momentos que, pela lei judaica, pode, na verdade, fazer esse tipo de procura. Uma delas, que acontece hoje em dia, muitas agências nacionais de segurança, principalmente dos Estados Unidos, fazem, procuram, investigam, não vou usar a palavra se intrometem, mas olham na vida das pessoas por motivos de segurança, devido ao terrorismo internacional que acontece. Então, eles são obrigados a ver com quem esta pessoa se corresponde. Se vão ver com o homem, os telefonemas dele, cada noite, às 3 horas de manhã, ele fala com o Afeganistão, ele recebe receitas como fazer bombas caseiras, é óbvio que isto, para o bem-estar da população, é importante entender, no judaísmo, privacidade é super importante, sem dúvida nenhuma. Se cuidar, como falamos, a palestra inteira, a proibição de Lashon Hara, falar mal do outro, trazer informação do outro, abrir segredo do outro, tudo isso é grave proibição. Mas nós temos uma coisa que se sobrepõe a tudo isso, é segurança, a vida, a saúde dos cidadãos, um governo que zela, não por interesse próprio, não estou falando de que é espionar teus cidadãos, não pode. Mas, se na verdade é feito para a pessoa poder, na verdade, ver se não tem terroristas, pessoas que estão planejando coisas contra a população, atos perigosíssimos. Neste caso, é para salvar vidas. O conceito da vida, da saúde, se sobrepõe sobre estas proibições. Nós temos também outros casos. Por exemplo, um juiz obriga uma testemunha a falar certas coisas confidenciais que ele sabe. Lá pela lei judaica, é obrigatório a pessoa testemunhar, não tem jeito. Uma pessoa sabe, o juiz tem um caso na juíza, a justiça precisa resolver quem fez, quem roubou, quem não roubou. E hoje a pessoa é chamada para testemunhar, proibido não vir. E tem que testemunhar, tem que contar tudo que ele sabe, de segredo aqui, não tem jeito. Frente à lei, é obrigatório fazer, seja a lei civil, a lei judaica, a pessoa tem que contar, porque para o bem, de novo, o bem-estar dos outros cidadãos. O Talmud nos diz que tem algumas coisas que Deus odeia. Uma delas é uma pessoa que sabe informação e não quer testemunhar. Ele sabe, ele viu, ele não quer testemunhar. Isso é grave. Também, se a pessoa sabe que tem na sociedade alguém que quer prejudicar todo mundo. O homem sabe um segredo. Que em tal e tal rua, no segundo andar daquela casa, tem um homem planejando um ato terrorista. Ou está planejando um assalto ao banco e pode ter, na verdade, latrocínios e matar pessoas. Claro que a Torá nos diz, não seja impassível. Você sabe que sangue inocente pode ser jogado. Então, claro que não pode ficar quieto. Tem que fazer algo. A pessoa tem que se mexer. Se alguém está preparando um assassino e você não falar, você é omisso. Você é omisso, é gravíssimo. Naqueles casos, o importante é a pessoa entender, nós temos que analisar caso por caso, tem caso que pode ser realmente exceções. Uma pessoa quer abrir uma sociedade. Quer abrir uma sociedade com alguém, ele escolheu fulano para ser o sócio dele. Ou mesmo conjugalmente, alguém escolheu, na verdade, uma moça gostou do rapaz para ser o marido dele. Mas você sabe que esse homem não presta. Você sabe que ele já deu muitos golpes no mercado. Tanto golpes conjugais ou golpes no mercado, já roubou muita gente, já não paga clientes. Então, se você não falar para ele, você está prejudicando ele. Você está deixando ele entrar numa sociedade na qual ele vai ficar prejudicado. Vai, na verdade, se machucar, se magoar, perder tempo, perder dinheiro, perder anos. Neste caso, pela lei da Torá, pode falar. Com algumas condições, não é tão simples, tem lei sobre isto, tem várias halachot, não é tão simples, mas tem algumas leis, algumas condições. A primeira condição é que o perigo é iminente. Você não pode ir falar para alguém, uma moça, conhecer um rapaz, você sabe que ele tem uma doença que daqui a 40 anos ele pode eventualmente ficar doente, vai estragar esse casamento. Isso não. Se tem um perigo iminente, pode... Desde o momento que você não tem interesse próprio nenhum, faz apenas para eles não ser prejudicados, para salvá-los de um golpe. E tem mais uma condição. Se a única forma que você pode fazer, se você pode evitar sem falar com outros métodos, não pode. Mas se precisa, de vez em quando, falar um segredo, ou falar algo confidencial, ou algo que você descobriu uma coisa. Vamos pegar um caso extremo. mas que se discute na lei judaica. Você sabe que tem um rapaz, um vizinho teu, foi fazer um curso para guiar carro. Ele quer tirar a carteira de motorista. Você sabe? Ficou sabendo, não, falou no prédio, alguém falou, mas eles vão começar, agora você fuçou, não sei lá. Mas você sabe que se xeretou um pouco, vamos dizer, não deveria, não pode, porque o próprio xeretagem é proibido. Alguém te contou, o que seja, você sabe que este rapaz é epiléptico. Ele pode ter, de vez em quando, mais problema, ele pode ter uma crise epiléptica, ele perde totalmente o controle. O homem desse não pode guiar um carro. Deus nos livre. Guiar um carro, ele tem uma crise no meio, pode ter acidentes fatais, perigosos. Aqui, sim, tem que falar. Claro, de forma muito confidencial, mas nós estamos salvando a população do acidente grave que pode acontecer. Então, nós estamos vendo, por isso é muito importante analisar os casos. A lei é clara, xeretar é uma coisa pejorativa, proibida, realmente feia, se intrometer na vida do outro, fuçar, levar, consertar. Tudo isso que você está levando para o mercado de informação do outro, proibido no judaísmo. Nem se fala, rehut, lachonará, tudo isso. Porém, tem que saber, de vez em quando, se é para salvar o outro, ajudar o outro, ajudar a população, pode haver algumas exceções. Que Deus nos ajuda, que a gente usa os olhos para coisas boas, sempre ver, na verdade, as virtudes do outro, coisas boas, festas, boas ações, que a gente usa a palavra para louvar Deus, para agradecer ao bom Deus por tudo que ele faz, e que tenhamos todos saúde e boas notícias. Agradeço a vocês, lembrando que a nossa próxima e última aula deste ciclo, continuando depois, vai ser na segunda-feira que vem, às 17 horas, a letra Z de zoologia. Muito obrigado.